Please turn with me tonight to Paul's letter to the Romans and chapter 3.
Eu me volto agora à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 9. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão embaixo do pecado. E meu título esta noite é: Por que um Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? Porque você precisa de um Salvador? Para quê? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer para desejar ou para precisar de um Salvador, um resgatador, um libertador, um redentor? Para quê? Mas antes de eu tentar explicar e dar algumas razões, alguns argumentos no sentido de precisar de um Salvador, olhe para alguns versículos desse texto. Deste capítulo, Romanos 3. E você vai ver que esse capítulo tem uma tonicidade. Ele fala, eu pensei que eu fosse um pouquinho melhor. E daí ele diz, não, na verdade você não é melhor. E você vê que existe uma ordem, uma gradação na maneira pela qual o Paulo está explicando. Eu leio o versículo 9. É muito decisivo. É muito enfático. Existe os quatro, não há. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém. Olha, eu vou passar rapidamente por esse capítulo para te mostrar quão terrível é a nossa condição, a nossa situação. Então nós de fato precisamos de um Salvador. No versículo 10 tem... Como está escrito? Está escrito onde? Na palavra de Deus. Na palavra inspirada de Deus. Na palavra suficiente de Deus. Está escrito, não há um justo, nem um sequer. Você olha para a sua direita, olha para a sua esquerda. Ah, talvez tenha alguém, mas o texto diz não. Não existe um sequer. No versículo 11, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos. Não há quem faça o bem. Esse é o quarto não há do nosso texto. Não há quem faça o bem. E depois no versículo 17. E não conheceram o capítulo da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Versículo 19. Só passando muito rapidamente. No final. Tem. E todo o mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 21, 22. Diz aqui no final do versículo 22. Porque não há diferença. Todos nós, os maiores, os mais altos, os inteligentes ou as pessoas mais sofisticadas entre nós, não existe diferença. Olha este clímax no versículo 23. Isso, nós memorizamos isso na escola dominical, tenho certeza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus caros amigos, por que nós precisamos de um Salvador? Eu tenho 6 simples razões para chamar sua atenção. Minha oração é que pelo menos uma delas perfure o seu coração e faça com que você... se achegue ao Senhor Jesus Cristo, caso você nunca tenha o feito. E mesmo uma criança pode entender essas coisas. Ó, que o Senhor ajude cada um de nós, porque isso é tão importante, isso é tão crucial. Saber onde você está esta noite, para saber onde você vai passar a sua vida depois da morte. Não existe ganho maior, não existe riqueza maior, não existe um tesouro maior do que ter todos os pecados perdoados e saber que eu sou uma criança, um filho de Deus, estou reconciliado com o meu Pai Celestial. E se alguma coisa acontecer comigo essa noite, este ano, daqui a 100 anos eu estarei com o Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira, só juntando todas essas através da palavra de Deus. Porque eu preciso de um Salvador, porque você precisa de um Salvador. A Bíblia simplesmente diz, todos nós precisamos de um Salvador. Porque todos os homens e mulheres são nascidos no pecado. Todos nós. Todos nós, meus caros amigos. E vocês se lembram do que Davi diz no Salmo 51? Eis que minha mãe me concebeu em iniquidade e no pecado. No pecado. O que significa, amigos, conforme nós lemos novamente no Salmo 58, também diz, você e eu, todos nós somos nascidos neste mundo, e assim que somos nascidos, assim que nós nascemos, nós falamos mentiras. E certamente, você pergunta para qualquer pai, jamais vai convocar seus filhos para dar uma lição sobre como mentir. Mas você vê, por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, diz, todos nós somos pecadores. Às vezes você ouve as pessoas falando sobre a irmandade de todos os homens. A irmandade, somos todos irmãos e irmãs. Isso é o que o mundo diz. E nesse sentido eles têm razão. Mas eles não entendem bem o que nós queremos dizer quando nós dizemos sobre a irmandade de homens e mulheres. Essa é a nossa natureza em comum, todos nós. Não importa qual é a sua cor, ou seu país, ou sua forma, ou sua educação, sua erudição, não importa. Isso é aquilo que nós temos em comum, a irmandade de todos os homens, que nós somos todos pecadores diante do Deus vivo. E se nós não encontrarmos salvação, se nós não formos reconciliados com o Deus vivo, nós seremos esmagados sobre os nossos pecados. Meus caros amigos, eu não estou pintando essa imagem deliberadamente sombria, eu só estou contando a veracidade, a realidade do que a palavra de Deus fala sobre nós. O pecado é a maior doença do mundo. É assim que nós devemos caracterizar. Sabe, qualquer que seja a doença que você e eu temos, ela pode destruir somente o nosso pecado, o nosso corpo. A dor que você está sentindo, a dificuldade, as dores, todas essas coisas podem destruir o seu corpo. Mas o pecado, ele é terrível, é horroroso, porque ele não só destrói os nossos corpos, ele destrói as nossas almas. A parte interna de cada um de nós, essa parte que é invisível a qualquer microscópio, mas está dentro de você. E a não ser que essa alma encontre Jesus Cristo, ela será destruída pelo pecado. Mas, caros amigos, a Bíblia diz que nós somos todos criminais. Romanos capítulo 3 aqui diz, somos todos criminosos e temos herdado este pecado original. Alguém pode dizer, eu não engulo essa ideia de pecado original. Por que seria eu um pecador? Porque alguém, outra pessoa, 4 mil, 6 mil anos atrás, alguém fez alguma coisa errada. Mas veja, eu não estou pedindo que você engula essa ideia, ela está de fato dentro de você. Esse é o ponto que eu estou fazendo, você não tem que aceitar. A Bíblia diz que nós somos pecadores por natureza, que nós somos pecadores por escolha, por prática, e mesmo a criança dentro do ventre da mãe, que ainda não nasceu, já é um pecador. E quando a criança nasce, é só mais um pecador chegando à vida. Meus caros amigos, esta é a primeira razão pela qual você e eu precisamos de um Salvador, porque nós somos, da cabeça aos pés, pecadores. Cada parte dos nossos corpos está doente, precisa de remédio. Olha a sua volta, o que você vê? Não, você não precisa olhar para fora para ver esse tipo de coisa. Se eu puder te desafiar, você pode olhar para dentro de si, para dentro do seu próprio coração. O que você vê? A criança vê inveja, vê ódio. O homem mais velho, o que que ele vê? Ele vê culpa e luxura, luxúria e orgulho. Essa é a nossa característica em comum. Todos nós temos isso no nosso profundo ser. Então nós devemos dizer que sim, que o pecado é de fato como câncer. Sim. Sabe, quando o câncer está causando dano ao corpo de uma pessoa, você não trata esse câncer com bandagens. Você sabe que assim como o câncer e assim como a lepra, o dano provocado pelo pecado ocorre por dentro. E quando ele aparece, quando ele se manifesta na superfície, o dano já foi feito. Assim é a natureza do pecado. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ouvir essas coisas sobre o pecado, mas a não ser que você reconheça essa doença que está dentro de você e de mim, não haverá uma solução. Então, caros amigos, pecado é mais grosso do que a pele. E sabe que você sabe o dano que o pecado pode causar? Apenas um pecado pode nos manter fora do céu. Eu tenho medo de mim mesmo, porque eu sei que eu tenho montanhas e montanhas de pecados. É por isso que nós dizemos, quando nós pegamos o Evangelho, boas obras jamais vão salvar qualquer pessoa, porque as montanhas, as quantidades dos meus próprios pecados, meus pecados pessoais, eu jamais serei capaz de balancear com as boas obras que eu poderia estar fazendo com essa vida. É impossível. E como a Bíblia diz, nós somos salvos pela graça, pela fé, através da fé, e não por boas obras, para que nenhum homem possa se vangloriar. É um dom de Deus. Eu não posso pagar por ele, eu não posso merecê-lo. Como eu disse, não muito tempo atrás, eu conheci uma mulher muçulmana, e quando eu expliquei ao evangelho, quando eu falei do evangelho para ela, ela disse: "Ah, é que é muito barato, é muito fácil." E eu disse: "É muito fácil porque Cristo, Deus, a segunda pessoa da divindade, o Senhor Jesus Cristo, veio para esse mundo e morreu na cruz do Calvário para pagar pelos pecados de cada pessoa que confiar nele." Caros amigos, por que você precisa de um Salvador? Porque o dano já foi feito na minha vida, na sua vida. Porque o câncer está se espalhando nas nossas almas. E eu preciso de um Salvador. E mesmo o pecado está danificando o meu corpo. Aos jovens, se você soubesse de quanto você será poupado se você se chegar ao Senhor Jesus Cristo enquanto você ainda é jovem, eu posso te dizer que é imensurável o que o Senhor, as coisas das quais o Senhor vai te proteger, nos seus pensamentos, no seu coração, nas suas ações, tudo. Ah, não há nada que possa ser comparado. Não há nada que possa comparar a bondade, a benignidade de Deus com seus pecados. É por isso que nós continuamos dizendo: ninguém é nascido cristão, ninguém nasce cristão. Ninguém é nascido amando a Deus. Ninguém é nascido amigo de Deus. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo: "Ah, eu sempre fui um cristão." Por favor. Por favor, ninguém nasceu cristão. É um insulto a Deus, porque você precisa se achegar em reverência, em arrependimento, confiando que um grande sacrifício foi feito pelo Senhor Jesus Cristo para você. E é por isso que eu digo, ainda, como eu disse ainda hoje, boas obras não podem te salvar. Não é pelo sangue, não é pela carne, não é pela vontade de Deus, do homem, é pela vontade de Deus que nós nos tornamos filhos do Deus vivo. Meus caros amigos, Será que nós estamos tão acostumados com o mal que nós não somos mais capazes de praticar o bem? Eu acho que isso que acontece com a raça humana hoje. Nós estamos tão acostumados a ver a maldade e a impiedade nas ruas, na mídia, na televisão, em todos os lugares, que agora o bem é muito difícil de ser feito. Por que nós precisamos de um Salvador? Todos os homens são nascidos em pecado. Todos, sem exceção. Segunda razão pela qual nós precisamos de um Salvador é novamente dada a nós em vários lugares na Palavra de Deus. Por causa desta natureza pecaminosa, o homem é um pecador condenado, julgado e condenado. Isso é de fato o que acontece conosco. Nós estamos todos sob tamanha opressão, sob tamanho julgamento do Deus vivo. Mas, caros amigos, o problema é que nós não somos capazes de mudar nada sobre a nossa condição. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Jeremias? É dito que pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode um homem britânico mudar a cor da sua pele? Pode qualquer pessoa mudar qualquer coisa na cor ou na sua pele? Se você não é capaz de mudar nada na sua pele, que tal mudar alguma coisa sobre o estado e a condição da sua própria alma? É simplesmente impossível. E é por isso o homem é um pecador condenado. Nossa situação, nossa condição pecaminosa faz com que não exista diferença. Todos nós somos indignos sem o Senhor Jesus Cristo. Mas, caros amigos, eu quero ser positivo conforme eu avanço. Eu quero fazer um equilíbrio agora. Lembra que eu disse nós dissemos no primeira razão que a primeira razão é que nós todos somos nascidos do pecado. E a segunda razão é que nós somos pecadores condenados. E agora, para a terceira coisa, eu quero dizer. A nossa natureza nos coloca em situação igual, equivalente. Mas a graça de Deus, isso é impressionante, isso é muito importante. A graça de Deus nos coloca em condições equivalentes. Aonde eu quero chegar, meus caros amigos, existe alguma coisa que aconteceu 2000 anos atrás, numa cruz, pendurado entre a terra e o céu, o Senhor Jesus Cristo, o único homem que nunca teve um temperamento mau, que nunca foi maculado por qualquer pecado, naquela cruz, ele morreu, ele deu a sua vida, derramou seu sangue, para que você e eu, quando nós nos aproximarmos diante do Deus vivo, nós temos o que dizer, nós temos um advogado, nós temos o que dizer diante do Deus. A nossa natureza nos coloca em condição equivalente, não tem diferença. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo, por isso que a cruz é o grande equalizador. Os reis têm que se achegar à cruz, as rainhas, os peões, todos eles têm que se achegar ao pé da cruz. A mensagem da Bíblia é, Deus diz, sejai reconciliados. Reconciliação, que significa reunião, união. Deus faz as pazes com você, porque ele enviou um Salvador. Então, a terceira razão, nós não temos desculpa. Às vezes, quando alguém se comporta mal, quando nossos filhos ou um funcionário, alguém se comporta da maneira inadequada, E às vezes, por se comportar mal, essa pessoa pode perder o trabalho, perder o emprego. E daí, essa pessoa pode inventar algum, pode dar algumas desculpas, dar uma lista de desculpas, ou para o funcionário, ou para a mãe, para o pai. Eles dão desculpas, eles inventam justificativas, eles buscam justificativas, podem ou não ser legítimas. Mas no nosso caso, nem sequer o mais inteligente de nós pode dar a menor das desculpas ou das justificativas diante de Deus. E eu posso dizer que todos nós somos cheios de desculpas. Mas, caros amigos, como? Pergunte-se a si mesmo, como pode você negligenciar tão grande salvação? Um Salvador vindo para um pecador, um pobre pecador como você e como eu, e sofrer e derramar o seu sangue para te transformar em um filho de Deus. E se você tiver se afastado do Senhor, por favor, volte. E eu posso te dizer que o mundo não tem nada para te oferecer. O mundo vai te atrair para te assassinar. É isso que o mundo faz. E sabe, com o pecado... O pecado, ele é um veneno. Ele é como essas companhias que te dizem... essas empresas dizem, compre agora e pague depois. Ah, mas você tem que pagar por isso. É isso que o pecado faz. Meus caros amigos, por que nós precisamos de um Salvador? Todos nascidos no pecado. Segundo... Porque eu estou fadado e condenado. O terceiro motivo, eu não tenho desculpa. Eu não posso dar a menor das justificativas para dizer, Deus, não me puna, não me envie para o inferno, porque eu fiz isso ou aquilo. E o quarto motivo, muito simples. Se eu puder imprimir isso na mente de cada um de vocês, é que Deus está bravo, Deus está nervoso, Deus está irado. E o problema é não só que Deus está irado conosco, mas nós também estamos irados contra Ele. Nós erguemos os nossos punhos diante da face de Deus e dissemos... Deus, eu te odeio, não quero saber de você, não quero ouvir de você. E esse pecador, ele quer acabar com a minha alegria, ele fica dizendo que tenho que me tornar um cristão, que eu tenho que mudar a minha vida, mas não, eu quero aproveitar a minha vida agora. Mas lembre-se, Deus está irado com você e comigo, porque nós zombamos dele, nós o rejeitamos, e nós o negamos, negamos a sua própria existência. E deixados a nós mesmos, nós jamais seríamos capazes de agradar a Deus. Amigos, se eu puder enfatizar novamente a santidade de Deus, eu sei que nós falamos sobre santo, santo. A minha mente é muito pequena para entender quando Isaías, no capítulo 6, quando ele viu a santidade de Deus, e ele ouviu os anjos e os arcanjos dizendo santo, 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 sem parar, e ele olhou para o seu próprio coração e disse, eu sou uma pessoa vil, eu sou uma pessoa pecaminosa, e eu vivo no meio de pessoas pecaminosas. Essa deve ser a nossa reação, assim como o publicano, quando o fariseu estava orando por si mesmo e se orgulhando do seu pedigree e de todas as grandes coisas que ele havia feito na sua vida. Nós, em Lucas capítulo 18, nós lemos que o publicano não sequer podia erguer seus olhos para olhar para Deus. Ele estava batendo no seu peito de arrependimento, e isso é quão quebrado e contrito estava o seu coração, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Se você nunca fez isso, meus caros amigos, que eu devo... dizer que você não é um cristão, mas você se achegar ao Senhor Jesus Cristo essa noite, se lembrando, ciente de que você é um pecador, que você está condenado, que você não tem desculpa, que Deus está irado com você, porque Ele te ama ao mesmo tempo. E eu devo dizer o quinto motivo. O quinto motivo é de que todos nós deveremos aparecer diante de Deus. em julgamento. A Bíblia fala disso de capa a capa. Sabe, Deus nos deu os seus padrões. Quais são os padrões de Deus? Nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos. Nós adoramos outros deuses, nós adoramos imagens, nós trouxemos imagens que nós adoramos antes de Deus. Nós tomamos o seu nome em vão todos os dias. Algumas pessoas, eles xingam e falam obscenidades conforme eles respiram, porque não existe temor de Deus nos seus olhos. E nós violamos o seu dia santo, e ao invés de dizer, esse é o dia do Senhor, eu quero agradar o Senhor, eu digo, não, eu quero agradar a mim mesmo. Cada mandamento de Deus nós temos violado. E meus caros amigos, por que eu estou dizendo isso? Se você violou sequer um mandamento, a Bíblia diz, você violou tudo, todos eles. Sua transgressão é sobre todos eles. Algumas pessoas dizem, ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz esse outro. Mas o problema é que você levante sua mão se você nunca mentiu. Permita-me dizer para você, você é nascido um mentiroso, porque todos nós transgredimos a lei do Deus vivo. Meus caros amigos, eu não tenho mais tempo para explicar tudo isso, mas eu preciso fechar. Sabe, existem boas novas. Sexto motivo, por que eu preciso de um Salvador? O próprio Deus veio para esta terra através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. E na cruz do Calvário, fico impressionado com a cruz. É o maior evento na história da raça humana. Mas sabe, na cruz do Calvário, as mãos do Senhor Jesus Cristo estavam abertas. Se nós podemos imaginar como foi isso. As suas mãos estavam abertas porque coisas que haviam sido escondidas para o sábio e o prudente podem ser reveladas para os pequenos e para os humildes. Nenhum computador poderia ter calculado que um Salvador viria para ser crucificado. Mas Deus fez isso. Deus fez isso para que você e eu, em arrependimento e em fé, eu vejo a negritude do meu coração, da minha alma. Eu vejo a escuridão da minha vida. E eu peço que o Senhor me salve e me dê vida. E sabe, Deus não me dá só vida. Ele me dá vida eterna. Ele me dá vida abundante. Ele me dá vida vida divina. Eu posso andar nessa terra como se eu já estivesse no céu. Andar por essa terra é só um prelúdio do que é estar no céu, reconciliado com Deus. Não posso descrever o que é isso. Toda a minha culpa, todo o meu pecado, todas as transgressões, todos esses foram depositados em Jesus Cristo, se eu me achegar a Ele. Esse é um Salvador maravilhoso. Mesmo a palavra, o nome Jesus significa o quê? Significa Salvador. Não pense em mais nada. Esse é o sentido. Jesus Cristo, o Salvador. Deus nos salva através do seu escolhido, do seu ungido. Ele é totalmente confiável. Você se achega a Ele essa noite enquanto pregador ordinário. Agora, eu te garanto que a sua fé jamais será enganada. Você jamais será deprivado das bênçãos de Deus, de se alegrar sabendo que a sua vida está em boas mãos, que o seu refúgio está no Senhor Jesus Cristo. Busque a Ele. Quando você o encontrar, você encontrou a vida. E isso que o versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se achegue ao Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo, renda sua vida para Ele e você vai encontrar salvação. É por isso que eu preciso de um Salvador. Oremos juntos. Nosso Pai Celestial, ó Senhor, nós erguemos nossas vozes novamente para te agradecer. Nós te agradecemos que existem razões, não são só argumentos vãos. Existem razões na tua palavra pela qual o Senhor Jesus Cristo, Ele está disposto e Ele é capaz de nos salvar. Senhor, nos ajude a encontrá-lo. Nos ajude na nossa cegueira, na nossa surdez, nas nossas almas mortas. Abre os nossos ouvidos, nossas mentes. Abre as nossas mãos. Senhor, nós te rogamos que as nossas almas sejam prontas a receber-te e para andar contigo para sempre. Nós pedimos por essa misericórdia no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.